Américas en guerra. Os apitos das fábricas empenhadas na produção de guerra em todas as cidades dos Estados Unidos chamam hoje para o trabalho 3 milhões de mulheres. E antes de terminar este ano, mais 3 milhões responderão a este chamado. Porque sem a cooperação valiosa da mulher, 6 milhões de mulheres em nossas frentes de produção e de combate, não poderíamos ganhar esta guerra.
Acredite se quiser.
Este é mais um programa da série As Américas em Guerra. Narração verídica da nossa produção bélica, que aumenta num ritmo sempre crescente para levar as Nações Unidas à vitória e manter a América livre para sempre.
E porque esta gigantesca produção de guerra, a maior jamais registrada pela história do mundo, é uma promessa de paz duradoura, este programa é de essencial importância para todos nós, onde quer que vivamos no território livre das Américas em guerra.
Detalhes relativos à produção de guerra dos Estados Unidos, que em pouco mais de um ano superou a produção de todas as nações do eixo, atingem às vezes proporções incríveis.
E aqui está, para saudá-los, Robert Ripley, desenhista de fama internacional, a cujas investigações se devem os fatos revelados nesses programas que nos contam o prodigioso esforço bélico dos Estados Unidos.
Acredita se quiser. Fala Ripley. Apresentamos agora a história de...
A Mulher Americana e o Esforço de Vitória.
Só os homens serviam nas guerras do passado.
Eram eles que fabricavam as armas e que enfrentavam o inimigo nas frentes de combate.
O dever da mulher era guardar o retorno dos guerreiros.
Já não é assim na guerra global do presente, com suas frentes de batalha estendidas por todo o mundo.
Hoje é dever da mulher trabalhar para a vitória.
E lutar também.
Na frente russa, há uma franco-atiradora cujo fuzil já abateu mais de 300 nazistas invasores.
Há mulheres aviadoras, como Jacqueline Cochran. Ela e muitas outras servem agora como pilotos de entrega, levando aviões de bombardeio às zonas de guerra.
Na China, as mulheres trabalham em antiquadas fábricas de material bélico, que foram por elas mesmas transplantadas para o interior do país, peça por peça.
Nas fábricas de guerra dos Estados Unidos, milhares de mulheres vêm unir-se diariamente aos milhões de companheiras que já trabalham em quase todos os ofícios outrora reservados aos homens.
Mulheres, trabalhando nos estaleiros e nas fábricas de aviões. Mulheres, operando guindastes nas grandes fundições de aço. Mulheres, operadoras de tornos e prensas e de todas as máquinas das fábricas de munições. Mulheres em serviços ferroviários.
Em serrarias.
Guiando caminhões.
Experimentando tanques. Carregando materiais.
Construindo submarinos.
Fazendo paraquedas.
E fabricando instrumentos de precisão para aviões, tanques e navios.
Em todas partes as mulheres trabalham. E por que trabalham? Ouçam.
Recebi hoje uma carta de meu filho, de Bob. É um artilheiro de um avião de bombardeio. Uma fortaleza aérea. Uma das que combatem os japoneses no sudoeste do Pacífico. A carta diz assim: nossas ordens eram atacar um aeródromo japonês em uma das...
As ilhas. Não posso mencionar o nome. Fomos até lá e cumprimos a nossa tarefa. Tudo correu muito bem. Depois, iniciamos o voo de regresso à nossa base.
E assim íamos tranquilamente, quando de súbito surgiram por entre as nuvens 7 aviões japoneses de tipo
zero. Estávamos voando sem escolta. Eu fui o primeiro a avistá-los.
aviões japoneses, capitão.
Quantos?
Quatro. Cinco. Sete.
Abra fogo, Paulo.
Sim, meu capitão.
Derrubamos cinco aviões inimigos. Os outros dois fugiram para sua base. Tudo ia muito bem. Apenas acabou a gasolina.
Atenção! Aterrissagem forçada! Preparem-se para lançar as balsas salva-vidas!
O fato é, mamãe, que passamos as balsas salva-vidas. E por vários dias ficamos flutuando à toa até sermos avistados por um dos nossos aviões. Conto-lhe este episódio apenas para dizer-lhe que se não fossem as balsas salva-vidas, creio que a estas horas não lhe estaria escrevendo esta carta. Tomei o número da balsa em que me achava. Era X9. 3, 7, 9, 5. Pensei que deveria guardá-lo de memória como uma recordação. De agora em diante, será o meu número da sorte.
Balsa salva-vidas número X, 9, 3, 7, 9, 5. Mas eu faço balsa salva-vidas? E fui eu que fiz essa balsa. A balsa que salvou a vida de meu filho.
Esta é a verdade emocionante. Uma operária trabalhando numa das fábricas de guerra dos Estados Unidos fez a balsa que salvou a vida de seu filho.
Por que trabalham as mulheres? Esta é uma das razões. Trabalham porque seus filhos, seus irmãos, seus esposos estão na guerra. Trabalham para que eles tenham as armas de que necessitam. Para que nunca lhes faltem os salva-vidas, os medicamentos, a roupa e os alimentos de que precisam para ganhar a guerra.
Trabalham porque odeiam a guerra.
Trabalham para apressar a paz.
Sem os milhões de mulheres agora ativas nos serviços de guerra, sem os milhões daquelas que breve se unirão às suas companheiras, não poderíamos ganhar esta guerra.
Não há homens bastantes para construir todas as armas, aviões, tanques e navios de que necessitamos para anular a ameaça dos agressores em todas as partes do mundo, para cumprir todas as tarefas, grandes e pequenas, que uma guerra impõe. Cada mulher que entra para uma fábrica é mais um fator para resolver o problema.
Desculpe, senhor, mas vim procurar trabalho.
Trabalho?
Sim, vim em jornais que estão precisando de empregados.
É verdade, mas precisamos de homens, não de mulheres.
E por que não aceitariam mulheres?
Por que não? Talvez a senhora não saiba, mas nesta fábrica construímos aparelhos de precisão. Isto é, aparelhos muito delicados para navios, aviões e tanques. É um trabalho que tem de ser feito por especialistas. Especialistas em...
Mas a questão é que os senhores não podem conseguir homens na quantidade que desejam.
Tem razão. Não podemos conseguir homens com experiência dessa espécie de trabalho. Mas vamos empregar relojoeiros, sabe? Estão habituados a lidar com instrumentos delicados.
Creio que eu poderia fazer o trabalho.
Provou que podia. E deste modo mostrou como resolver o problema daquela fábrica de instrumentos de precisão.
Porque os trabalhos delicados de bordado que ela executara toda a sua vida com tamanho carinho haviam-na capacitado para aquela nova tarefa.
E hoje milhões de mulheres estão construindo os delicados instrumentos de precisão indispensáveis à guerra moderna. Mas a utilização de milhões de mulheres na indústria não foi fácil. As mulheres que trabalham nas fábricas têm os seus problemas domésticos.
tive que ausentar-me do trabalho por 3 dias na semana passada. Fui obrigada a ficar em casa para cuidar dos meus filhinhos, porque Ana se despediu. E eu sei que cada dia que se perde ajuda um inimigo, mas não pude evitar isso.
Para resolver este problema, a indústria americana fundou instituições onde as mães que trabalham nas fábricas podem deixar os seus filhos.
Fui obrigada a tomar um dia de descanso. Trabalho com uma máquina de fechar cartuchos que passa o dia inteiro martelando os meus ouvidos. O ruído e a monotonia atacaram os meus nervos. Tive que descansar um dia.
Para aliviar a tensão nervosa das operárias que não estão habituadas ao duro trabalho das fábricas, a indústria americana estabeleceu períodos frequentes de descanso e treinamento.
E algumas fábricas utilizam até a música como calmante para os nervos.
Parece incrível, mas é verdade. A música aumentou a produção de armamentos de guerra nas fábricas onde trabalham operários.
Houve outros problemas, como por exemplo o dos acidentes.
As operárias estão mais sujeitas a acidentes do que os homens, por causa dos cabelos compridos, dos sapatos delicados e dos vestidos.
Muito bem. Então usaremos rede para os cabelos, sapatos fortes e calças ao invés de saias.
E foi isso exatamente o que fizeram.
Sacrificamos o gosto de parecer atraentes e belas. Cortamos os cabelos ou usamos redes para protegê-los. Passamos a usar sapatos fortes e óculos protetores.
E agora trabalhamos como pilotos de entrega, levando os bombardeiros às zonas de guerra. Estamos construindo navios.
Fabricamos aviões de tanque.
Servimos no exército e na marinha.
Nos corpos das WAC,
WAVE,
FARC,
WAN, corpos femininos auxiliares de nossas forças combatentes.
Nas frentes de batalha, como enfermeira do exército e da marinha, estamos em constante perigo sob o fogo do inimigo.
Firmes e serenas ao lado dos homens que lutam, caem e morrem pela causa da liberdade.
Nas fábricas, nos estaleiros, nas minas e ferrovias.
Fabricando balsas salva-vidas, paraquedas e balas.
Construindo delicados instrumentos para os painéis de comando dos aviões.
Ou para o painel de manobras de um tanque gigantesco.
Trabalha hoje 3 milhões de mulheres. E até o fim de 1943, 6 milhões de mulheres estarão contribuindo para a vitória e para a paz.
Sem elas, não poderíamos ganhar esta guerra.
Acredite, se quiser.
Ouviram mais um programa da série As Américas em Guerra, organizada pelo famoso desenhista Robert Ripley, que agora vai dizer-lhes até breve.
Obrigado a todos. Até a próxima vez, Ripley.
Américas em guerra!